I'm turning today to the letter to Titus, chapter 2, Paul's letter to Titus.
Eu me volto hoje à carta a Tito, capítulo 2, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. E o nosso assunto é o Deus treina os crentes. Eu gostaria que considerássemos estes gloriosos versículos diante de nós em um só estudo, porque eles nos dão uma perspectiva, uma visão geral impressionante da vida do cristão e do treino que Deus dá. E eu vou dar um breve subtítulo que será os dois aparecimentos que nós temos nesses versículos, dois aparecimentos de Cristo. Isso é só introdução. No versículo 11... Porque a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, se é manifestado a todos os homens. Isso é a encarnação de Cristo, a vinda do nosso Senhor e Salvador, sua vida na terra, seu sofrimento, sua morte para expiar por pecadores no Calvário, a sua ressurreição. Esta é a primeira vinda de Cristo. E ela trouxe a graça salvadora de Deus. É claro que a graça salvadora de Deus estava presente no mundo antes de Cristo, desde o princípio dos tempos, o princípio da Bíblia. Mas como a redenção seria conquistada, como ela se daria, e toda a luz do dia do Evangelho vem em Cristo. E, em particular, a abertura da salvação a todas as nações gentias. A salvação estava aberta, disponível aos gentios antes de Cristo, mas os judeus não buscavam por eles, não estendiam a mensagem a eles. Mas com a chegada de Cristo, a vinda de Cristo, tudo muda. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus que traz a salvação, se é manifestado a todos os homens, gentios e judeus. A primeira vinda de Cristo. Mas temos também a segunda vinda de Cristo no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a segunda vinda de Cristo. Obviamente que acaba esta era e traz o juízo final e as coisas finais. Então é uma passagem que abrange ambas as vindas e de certa forma contrasta uma com a outra. Agora, segundo subtítulo, qual é o treinamento? Qual é a instrução? Este é um texto misterioso diante de nós. Lendo outra vez o versículo 11, porque a graça salvadora de Deus, a graça de Deus, graça significa salvação que é dada livremente. Porque nós não temos mérito, nós não temos merecimento, nós não temos capacidade de agradar a Deus. Nós somos pecadores perdidos, então nós precisamos de uma salvação livre, graciosa, de graça. Então eu enfatizo isso. A graça de Deus, a livre salvação de Deus, se é manifestado a todos os homens e são palavras misteriosas. Ensinando-nos. E eu quero dizer que a palavra que é traduzida aqui como ensinando é a palavra disciplinando, treinando-nos. Não é estritamente falando ensino, porque apesar de que essa seja uma tradução perfeitamente adequada, mas o termo grego significa mais. O termo grego vem do substantivo menino, um menino, e vem a significar então a processo de disciplinar ou treinar um menino. Não disciplinando necessariamente através da punição do menino, mas treinando uma criança. É o termo que Paulo usa na carta aos Efésios também. E vem do treino de um menino. Então, esse jovem, menino ou menina, é treinado ou treinada, recebendo uma série de tarefas, lições, deveres pelos seus pais. Mas, então, ele é treinado para concluí-los, para trabalhar, para apreciá-los, para compreendê-los. Nós podemos imaginar na família, na mesa, talvez os pais ensinando a criança a ter boas maneiras. Então, não é uma questão necessariamente de disciplina, de castigo, mas é treino, instrução, literalmente no termo grego, então. Então, isso é um mistério. Mas se a graça é livre e a salvação, que é imerecida, o dom livre de Deus, como pode ser, então, uma disciplina, um treinamento? Mas o é. A graça treina. E eis aqui como ela treina. Funciona da seguinte maneira: você se achega a Cristo, você o enxerga na sua mente, sofrendo e morrendo no Calvário por pecadores, recebendo a punição eterna que nós merecemos por nós, para que Ele possa adquirir o direito de nos perdoar livremente, de tomar o nosso pecado, fazer de nós filhos de Deus pela graça, salvação livre. E uma vez sejamos salvos, nós sabemos que as nossas vidas mudaram, que nós nos achegamos a Cristo, nós somos então tão sobrepujados que isso tem um efeito de treinar-nos. É isso que significa: eu fui livrado do pecado. Eu não vou mais ser punido eternamente pelo meu pecado. Eu não vou mais ser rejeitado por Deus por todo o meu pecado. Portanto, eu devo viver para agradar a Deus. Como é que eu posso continuar pecando? O pecado deve ser agora não mais meu amigo, mas meu inimigo. Eu devo resisti-lo, ser contra, me opor a ele. Se Cristo fez tanto para sofrer, para morrer, para me salvar, como poderia eu ser indiferente por mais um segundo sequer? Eu devo me esforçar com a sua ajuda, pela oração, para viver uma vida reta. Então, dessa forma, a graça me treina a agradar a Deus. Por quê? Eu fui então redimido, fui transformado, estou cheio de gratidão, passo a ter um profundo senso de obrigação. Há uma tendência, hoje em dia, mesmo entre evangélicos, porque por causa, em grande parte, dos ensinamentos dos neopentecostais, entre outros, existe essa tendência em dizer: ah, mas se eu fui salvo, eu tenho liberdade cristã, eu não estou mais condenado. Então, eu tenho uma grande flexibilidade para viver como eu quiser. E tais não são treinados, então, pela graça, para obedecer a Deus. E se você disser para eles: sim, mas um cristão não deveria fazer tal coisa, e um cristão não deveria ir a determinados lugares, e um cristão não deveria ter determinados hábitos, o que eles dizem é: ah, não, mas você não pode me dar essas regras, essas regulamentações, essas leis, porque eu tenho a graça, eu tenho a salvação livre. Você está sendo legalista, você está tentando obter a sua salvação. O que eles não entendem é que a salvação foi adquirida por nós por Cristo. Nós não podemos adquiri-la nós mesmos, mas uma vez salvos, nós temos obrigações para com Ele. Nós temos também um desejo dentro de nós de agradá-lo. Então, nós nos tornamos seguidores da lei, observadores daquilo que Deus requer de nós. E nós nos tornamos, espera-se, diligentes, disciplinados a respeito disso. E se não, bem, isso é uma marca da graça. Como é que eu sei que eu recebi a salvação livre? Como é que eu sei que eu fui salvo? Bem, eu terei sido treinado por essa experiência para buscar santidade, para negar o pecado, confiando sempre somente em Cristo para a salvação. Mas se Ele fez tanto para me livrar, então eu devo me virar as costas para o pecado. Então é isso que significa, então, porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens, ensinando-nos, treinando-nos, disciplinando-nos, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Veja neste versículo dois negativos. Negativamente, então, nós renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas, e positivamente nós vivemos sóbria e justa e piamente neste mundo. E eu quero... Nós poderíamos gastar bastante tempo analisando esses versículos e seria muito útil que o fizéssemos, mas eu quero ser rápido, breve nesta manhã, ensinando-nos que renunciando, retratando o consentimento, é o que o grego diz, negando, a tradução, a ideia de renunciar é uma boa tradução, mas não é forte o suficiente. O mais forte é, o mais adequado seria negar, contradizer, rejeitar. Nós devemos negar determinadas coisas, dizer absolutamente não a elas. Isso não é legalismo. A graça nos treinou para que digamos não às coisas que Deus não gosta, coisas que Deus não quer. Ensinando-nos que renunciando, dizendo não, negando a impiedade, temos aqui a primeiro negativo, então. O que é impiedade? Não é meramente um sinônimo para falta de retidão. E as pessoas pensam nisso às vezes. A impiedade traduz o grego que significa irreverência. Isso trata da nossa atitude diante de Deus, nossa abordagem, ensinando-nos que renunciando à irreverência é uma palavra que tem um sentido bastante específico e traduz irreverência. O grande problema no mundo é irreverência diante de Deus. O grande problema em determinados pontos na história, quando as coisas parecem ser bastante religiosas até, é a irreverência diante de Deus. O que é irreverência diante de Deus? É não se curvar diante da sua santidade, da sua bondade, das suas leis. É tratá-lo com leveza, com casualidade. Ter uma abordagem leve, irreverente. Falta de formalidade. Um caráter casual. Uma leveza na nossa religião. A graça nos ensina, nos instrui a evitar isso com todas as nossas forças. E eu não posso evitar dizer, às vezes você olha para as mega igrejas, essas grandes igrejas da América, essas grandes igrejas que têm milhares e milhares de pessoas, é tudo tão leve, é tudo tão casual. O culto é como um show de rock. Tudo é feito para diversão, para o prazer só, simplesmente. Talvez haja uma determinada quantidade de doutrina real, correta e sã, mas é tudo tão leve, uma igreja que agrada. É uma igreja para pessoas que têm alguma religião, mas que negam o seu poder, que creem que em Jesus Cristo, mas não na verdadeira conversão, dedicação, comprometimento com Ele. Então, é uma igreja que é divertida, superficial, coisas que atraem com leveza. Evite isso, como a praga, diz a nossa passagem. É exatamente o que se tem em mente aqui, negando a irreverência, impiedade, leveza, informalidade, coisas que sejam somente para mim, onde eu vou uma vez no domingo e só isso. A não ser que a igreja esteja tendo um banquete ou uma festa ou alguma forma de evento. Nós tivemos isso, esse tipo de problema com a falsa religião neste país. E eu não vou entrar em detalhes agora, mas tudo isso está abrangido. Tudo isso é abrangido. Então nós evitamos. Nada profundo sem uma vida de oração, sem sacrifício, sem serviço, sem comprometimento. Nada profundo. Tudo meramente superficial. Irreverência. É disso que se trata. Uma religião irreverente. Ensinando-nos, a graça nos ensina a dizer não à irreverência, à impiedade, à leveza. Então, e no mesmo grupo temos também as concupiscências mundanas ou concupiscências carnais. E bem, vocês sabem do que se trata isso, vivendo para o dinheiro, para a atenção, para a fama, para a fortuna. Comendo e bebendo e buscando por prazeres carnais, negando, negue tanto a irreverência como as concupiscências mundanas. Então, avançando para os positivos agora, nós devemos viver de maneira sóbria. Isso não trata de bebidas, e é claro que isso é importante. E o termo aqui também, o termo que é traduzido é ter a segurança em mente. E o que significa ter segurança em mente é ter controle próprio, ter maestria de si mesmo com a ajuda de Deus. É não ser uma pessoa cheia de excessos, uma pessoa que cede a cada tentação, a cada moda, a cada tendência. Uma pessoa sobrepujada pelas coisas deste mundo. Uma pessoa que sempre gasta demais em casa, em carro. Ter segurança em mente. Ter modéstia em controle. O modo como as pessoas pensam, o modo como as pessoas consideram, ponderam as coisas, tomam suas decisões, são pessoas moderadas, cuidadosas, cautelosas. Elas não caminham, não andam em saco, vestindo saco, mas eles também não são indulgindo em excessos. E tem tido uma série de discussões a respeito de pregadores e como, o quanto eles devem ganhar e se eles deveriam ter 2 ou 3 carros. E existem alguns pregadores muito ricos, não tanto neste país, mas bastante na América. Eles têm 2, 3, 4 casas, se dão muito bem. E eu não me refiro somente aos hereges da chamado Evangelho da Evangelho da Prosperidade, mas existem muitos pregadores que ganham muito dinheiro. E eles têm todas essas coisas materiais. E algumas pessoas discutem a respeito disso e dizem não deveria ser assim. E outros dizem sim, mas eles são bem famosos e trabalham muito também. Será que eles deveriam ou que eles não deveriam então ter riquezas? O que é que as escrituras dizem? É importante ter um bom exemplo, de ser bom exemplo para o seu rebanho. E tudo está presente aqui, ensinando-nos a dizer não à impiedade, irreverência, às concupiscências mundanas, para que vivamos de maneira segura, em controle, sóbria, não sendo regido, dominado por coisas. E justamente, isso é, guardando as leis de Deus para o nosso próximo, amando o próximo, fazendo boas obras, guardando a segunda parte dos 10 mandamentos e piamente guardando a primeira parte dos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos mais especificamente. Neste presente século, que é uma expressão bem carregada, neste presente século, cheia, abundante de sentido, este presente século, nós poderemos torná-lo mais forte ainda e dizer, este presente e passageiro século, nós não vivemos para este mundo está prestes a acabar, este mundo é um lugar de tentação, este mundo presente é um lugar de descrença, de pecado, no qual nós tornamos Cristo conhecido. Este é um mundo condenado, nós não estamos aqui para reformar este mundo, nós estamos aqui para fazer o bem nele, mas nós jamais o reformaremos, porque é um mundo condenado. Este presente século, ou este mundo presente, é este mundo presente passageiro que não nos é particularmente agradável. Nós dizemos não a certas coisas, nós buscamos por segurança na nossa mentalidade, por uma vida reta, avançando então para o versículo 13, aguardando, antecipando, poder-se dizer. Nós não estamos buscando ou meramente esperando a segunda vinda de Cristo, como assim, será que está aqui, será que está ali? Não, nós antecipamos a vinda de Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. O que é que essas palavras significam? Então, esta bem-aventurada esperança, essa esperança supremamente feliz. Aguardando, antecipando este evento extremamente antecipado, que nos enche de alegria. O qual será o dia mais feliz das nossas vidas? Esta bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. São palavras preciosas e eu quero explicá-las para você, amigo. Antecipando, aguardando esta bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. E o grego, o que o grego diz? No, na tradução King James diz que é o glorioso aparecimento, mas o termo grego, a nossa tradução aqui está correta, é o aparecimento da glória. O aparecimento da glória do grande Deus. Quando Cristo voltar, haverá um aparecimento visual, visível, da sua glória. Examinemo-lo por um instante. O que significa glória? Bem, glória são todos os atributos de Deus, os eternos atributos de Deus. Seu poder, seu conhecimento, sua espiritualidade, todos eles. Será que nós o veremos quando Cristo vier? Sim, de alguma forma nós o veremos. Cristo será revelado quando ele vier sobre as nuvens. E como ele será, como isso acontecerá, nós não conseguimos nem começar a imaginar, mas todo olho o verá vindo sobre a nuvem. E ele disse, e então haverá o seu aparecimento. A palavra que é traduzida como aparecimento significa literalmente brilho, o radiar da sua glória. Quando há uma grande tempestade vindo, ainda que não olhemos para a janela, há esta uma forma de ameaça, esse suspense na luz. E nós pensamos, tem uma tremenda tempestade que se achega. Nós o sentimos, nós o entendemos. E daí nós olhamos para fora da janela então e percebemos visualmente que é ainda mais forte. Não se pode dizer que aquela cor... Nós não podemos isolar o que é exatamente nos nossos arredores que representam essa noção, essa ameaça dessa tempestade, mas é assim. Da mesma maneira, o brilho, o resplendor da vinda, da glória de Cristo, de alguma maneira comunicará os próprios atributos de Deus. E assim como nós temos um sentido, um pouquinho de caução, de cuidado na vinda da tempestade, nós teremos um vislumbre também da sua majestade, da sua pureza e dos seus atributos na vinda de Cristo. Mas há algo também que será comunicado, que é a sua graça. Amigos, a graça de Cristo, seu amor perdoador, o fato de que ele veio ao Calvário para sofrer e morrer por aqueles sobre quem ele derramou seu amor, a estarrecedora benignidade e o amor de Cristo, de alguma forma, serão até mesmo a cor desse resplendor. E nós não podemos explicar como, mas será. E acima de todos os atributos de Deus, aquele que será mais notável quando ele vier outra vez será a sua graça. Como é que nós sabemos disso? Do cântico dos anjos na encarnação. A grande verdade que é revelada, que a glória de Deus é, acima de tudo, no seu plano de redenção, no seu amor redentor. Então, o autor de Hinos diz: grande Deus de maravilhas, todos os teus caminhos demonstram os atributos divinos. Mas incontáveis atos de graça perdoadora, acima de tudo, de todos os demais, brilha. E isso será exposto, isso será visível, a misericórdia, a graça de Deus, no aparecimento de Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada, supremamente feliz esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esta frase, essas palavras, levaram as pessoas na história para dizer que haveria dois membros da divindade aparecendo aqui. Há o grande Deus e, adicionalmente, há também o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas não é a maneira correta de interpretar aqui. E talvez a nossa tradução tenha tornado isso um pouco confuso para nós, colocando essas palavras entre grande Deus e Senhor Jesus Cristo, essas duas palavras. O glorioso aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não há uma pessoa a quem se faz referência aqui, em 1778, um grande homem, chamado Granville Sharp, conduzi um detalhado estudo sobre cada ocasião, cada instância no Novo Testamento em grego em que essa expressão é utilizada. Quando você tem um artigo o introduzindo dois substantivos, e o método de juntá-los é uma forma específica. Então, quando isso acontece, os dois substantivos são a mesma coisa. São dois nomes para a mesma coisa. Este Granville Sharp, então, é claro, ele é conhecido como sendo o autor do primeiro panfleto a favor da abolição da escravatura. Ele era um homem evangélico e lutou por toda a sua vida pela abolição da escravatura de maneiras distintas. Mas ele era também um homem muito apto na gramática. E ele criou o que hoje é conhecido como a regra de Granville Sharp. E sob essa regra que nós hoje conhecemos no grego, nós sabemos que os dois fazem referência ao mesmo termo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. O grande Deus, nosso Senhor, mas o grande Deus e nosso Salvador cria essa ilusão de separação aqui, que não é adequada. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso tempo está acabando, amigos, quase. Versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós. Que tremendas palavras são essas. O qual deu a si mesmo por nós. Ele deu a si mesmo. Ele abandonou seu desfruto da glória eterna, seu usufruto da glória eterna, ele deu seu tempo, seu sofrimento, ele deu a si mesmo. Ele foi eternamente transformado. Ele era Deus, ele era eterno, igual ao Pai. Ele tomou sobre si um corpo o qual ele guardará até o eterno futuro. Ele deu a si mesmo para nos salvar. Por nós, todos que fomos salvos, e para cada um. Ele deu a si mesmo por você, para nos remir de toda a iniquidade aqui e agora, e purificar para si um povo seu especial. Um povo especificamente seu, um povo peculiar, separado para ele. Um povo especial, sua propriedade, zeloso de boas obras. Zeloso é caloroso, quente, para as boas obras. Quais são essas boas obras? Obediência a Deus, obras de benignidade, pregar o Evangelho, ensinar na escola dominical, visitar a comunidade, fazer tarefas de manutenção para facilitar o fardo de outros, generosidade de toda sorte, espiritual e secular, zeloso de boas obras. Para nos remir de toda a iniquidade. Iniquidade é um termo que traduz falta, despeito à lei. E há muito despeito à lei entre os crentes. Consideremos o capítulo 3, versículo 1, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Este é um de uma série de textos, assim como Romanos 13 também, que nos diz que nós somos, como crentes, sob as autoridades civis. As autoridades civis são autoridade de Deus para governar o mundo. E se eles dão instruções corretas ou incorretas, a não ser que estejam, desde que estejamos falando de nada ímpio, nós, é claro, não obedecemos ao Estado quando ele nos diz, nos obriga a fazer algo ímpio contra a palavra de Deus, mas em todos os outros aspectos nós o fazemos. E é despeito à lei não fazê-lo. E ainda assim, no tempo do lockdown, houve uma série de cristãos, e infelizmente era uma minoria, mas havia alguns mundo afora que diziam: eu não vou, não, eu me recuso a usar uma máscara, me recuso a me fazer distanciamento social, me recuso a obedecer a essas coisas. Mas é importante que salientar que o Senhor nos remiu de toda a iniquidade e ou despeito à lei. Nós somos um povo obediente. E essas coisas são importantes. Nós considerávamos na segunda-feira, na reunião de oração, brevemente, ao dever do cuidado, guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, a explicação que nos foi dada por Moisés, a elaboração que também foi dada, o detalhamento que nos foi dado, até mesmo as leis inferiores de Israel. Nós não obedecemos as leis inferiores de Israel nos seus detalhes, a lei cívica de Israel no seu detalhe, mas nós o fazemos no seu princípio. Lembra que eu falava de Deuteronômio 22:8? Antigamente, quando você construía uma nova casa, ela deveria ter um telhado plano. Era importante colocar uma proteção sobre o telhado. E se você não fizer, isso é importante, o seu sangue estará sobre a sua cabeça. O que significa, em termos no Antigo Testamento, você é tratado como se você tivesse assassinado aquela pessoa, porque você não tomou cuidado, você não se importou, você não obedeceu o dever do cuidado. E assim é a lei de Deus. E isso não se aplica a nós hoje, no sentido de que nós devamos literalmente construir uma proteção, mas nós devemos observar o princípio desta lei, que é o dever do cuidado. Então, sim, quando o lockdown começou, o governo disse: vocês devem praticar o distanciamento social. O governo disse: vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo. Nós somos cristãos, nós fazemos o melhor, o nosso melhor. Nós não temos despeito pela lei. Ah, não, me recuso a fazer isso, me recuso a fazer aquilo. E eu lamento que isso seja uma digressão, mas isso se aplica a tudo. A nos remir de toda a iniquidade ou despeito pela lei. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Se você pensa que eu fui um pouco excessivo hoje, eu temo dizer... Bom, me achego ao último versículo. Estas coisas. Este é o mandamento que me foi dado. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Então eu devo dizer essas coisas. É a palavra de Deus. Eu penso que essa passagem seja maravilhosa, impressionante. Ela começa com o que parece ser um mistério, que a graça treine. Não nos esqueçamos disso, amigos. O nosso dever é agradar ao Senhor.